Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária identificou e deteve três homens de 21, 24 e 47 anos, presumíveis autores do incêndio florestal ocorrido na madrugada do dia 25 de junho no Monte da Azinheira, em Nossa Senhora das Neves, no concelho de Beja. Segundo revelou a Polícia Judiciária, esta terça-feira em comunicado, o incêndio, combatido pelos bombeiros de Beja, Serpa e Cuba e militares da GNR, foi provocado com recurso a chama direta, inicialmente numa zona predominantemente rural, com o solo ocupado por olival e vegetação de crescimento espontâneo, com dois focos de incêndio a ser detectados na berma da estrada municipal 1045, em cujas imediações existem diversas habitações que estiveram em risco. Segundo a PJ, os elementos probatórios recolhidos permitiram identificar os três suspeitos, não tendo sido, no entanto, possível identificar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a atuação criminosa, apenas que se alicerça num forte quadro de alcoolismo. Os homens detidos, fora do flagrante delito, vão agora ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. O inquérito é titulado pelo DIAP de Beja.
Pedro do Carmo e o general Manuel Monge apoiam a candidatura de António José Seguro na corrida à presidência da República. Segundo anunciou a Federação do Baixo Alentejo, do PS, em comunicado, o deputado Pedro do Carmo, eleito pelo Baixo Alentejo, é o presidente da Assembleia Geral da recém-constituída Associação Seguro, a presidente, entidade que prestará apoio organizativo e contabilístico à candidatura presidencial de António José Seguro. Também já conhecido, segundo avançou a Federação Socialista, é o apoio à candidatura de António José Seguro por parte do general Manuel Monge, antigo assessor militar do presidente da República, Mário Soares, membro da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, que conduziu Portugal logo após o 25 de Abril, e o último governador civil do distrito de Beja. Em declarações à Rádio Vidigueira, Pedro do Carmo justifica o apoio após o convite de António José Seguro e espero que este venha a ter o apoio do Partido Socialista.
Eu sou um apoiante desde a primeira hora de António José Seguro, tive o privilégio de trabalhar com ele na direção do partido, e assim que mostrou a sua disponibilidade em candidatar-se, fiz parte do seu núcleo Mar Street, onde avaliámos e ponderámos a sua declaração de apoio para a Presidência da República, e agora naturalmente com a necessidade de constituir uma associação que irá garantir o apoio financeiro, irá garantir todos os aspectos da logística. António José Seguro convidou-me para ser o presidente da Assembleia Geral da respectiva associação, que foi criada na passada semana. Naturalmente não podia dizer que não, e é para mim uma honra e um orgulho fazer parte deste processo, e que estou de alma e coração contribuindo para aquilo que acho pode ser e deverá ser um excelente presidente da República, que é António José Seguro. Eu espero que o Partido Socialista venha a apoiar António José Seguro. É essa a minha convicção, mas naturalmente que, como homem de princípios e de valores, nunca ficarei à espera da decisão do partido para tomar a minha própria posição, e faço com toda a consciência e com toda a liberdade do partido onde milito. Não hesitei em fazer esta escolha.
O deputado socialista eleito pelo distrito de Beja, Pedro do Carmo, a apoiar António José Seguro na corrida à Presidência da República. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP, lançaram esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Duas Rodas, Agarça à Vida. A decorrer até 14 de julho, a campanha visa alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura, cumprindo as regras do Código da Estrada e evitando comportamentos de risco, tais como condução sob a influência do álcool, excesso de velocidade e a utilização incorreta dos dispositivos de segurança. A campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e PSP. O distrito de Beja vai acolher algumas destas ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em simultâneo com operações de fiscalização das forças de segurança, nomeadamente esta tarde no IC1 em Aldeia de Palheiros, em Ourique, e amanhã em Beja, a partir das 9 horas, na Avenida do Brasil. Esta é a sétima das 11 campanhas planeadas para este ano no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização de 2025. Foi inaugurada na passada sexta-feira a requalificação urbana e saneamento em Góis, no concelho de Mértola. Segundo avançou a Câmara Municipal, esta obra representa um passo significativo na valorização do território e no reforço das infraestruturas básicas, promovendo melhores condições de habitabilidade e atratividade para quem vive e visita Góis. A Câmara Municipal de Mértola reafirma o seu compromisso com o progresso das suas freguesias, continuando a investir em projetos que promovam a coesão territorial e o bem-estar das comunidades locais. As explicações foram de Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola, que a Rádio Vidigueira realça a importância desta intervenção, que atingiu o 1 milhão de euros.
Esta questão dos saneamentos básicos e das infraestruturas é algo que nós vamos fazendo desde há muitos anos. Eu só costumo contextualizar isto. Mértola tem 117 localidades habitáveis e, portanto, não foi possível executar todas as infraestruturas de saneamento básico. Existem algumas localidades mais pequenas que ainda têm, portanto, fossas individuais dos proprietários e que depois, portanto, nós vamos, com o nosso limpa-fossas, vamos limpando consoante aquilo que é, portanto, o limite de utilização por parte das pessoas. Depois vamos fazendo essas infraestruturas nas localidades, portanto, essas que têm menos habitantes, mas as que ainda têm mais dentro das que têm menos, face à redundância. E é isso que aconteceu em Góis. Portanto, foi um investimento de 1 milhão de euros numa localidade onde vivem 60 pessoas, mas que tem uma lógica muito clara, que é a fixação da população, é dotar sítios, portanto, com infraestruturas de topo, que permita captar e fixar a população para ali, portanto, algumas pessoas como segundas habitações, mas esta dinâmica às localidades e uma dignidade totalmente distinta. Vamos fazendo de forma faseada, consoante é possível, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista financeiro. Continuamos a dar sinais às outras localidades que há uma lógica faseada de execução e, tanto quem não foi executada agora, porque continuam a faltar algumas localidades, sabem que no futuro, no médio prazo, vão ser executadas também. Portanto, esse sinal também é importante e depois é muito importante dar esse sinal às pessoas. Também do ponto de vista de logística interna, digamos assim, de cada vez que nós executamos uma obra destas, é X menos fossas que temos que limpar. Portanto, deixamos de ir àquela localidade e isso é muito importante do ponto de vista interno. É um investimento bem feito, é um investimento importante e deixo este também, aproveitando a possibilidade que me dão de publicamente poder manifestar, é importante também que o Governo Central, que infraestrutura, que entidades intermédias vão percebendo que do ponto de vista de mecanismos de financiamento há municípios com características muito diferentes e que, não tendo estas especificidades que tantas vezes falo, que se necessitam desse apoio e dessa atenção para connosco, para podermos executar este tipo de obras e dar esse impacto positivo em todo o concelho, na globalidade.
Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola, a realçar a importância desta intervenção de saneamento em Góis. A Câmara de Alvito concluiu a empreitada de pavimentação do parque de estacionamento junto ao pavilhão gimnodesportivo. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Alvito, tratou-se de um investimento no valor de 46.241 euros e que responde à falta de lugares de estacionamento e de condições adequadas para o parqueamento de autocarros, especialmente durante eventos desportivos de maior dimensão. A intervenção, segundo a Câmara de Alvito, visou o aproveitamento de uma área livre com cerca de 1.500 metros quadrados para estacionamento de veículos ligeiros e autocarros, remoção e substituição de lancis, com correção de valas, regularização do terreno para garantir o escoamento das águas pluviais, reabilitação dos arruamentos com nova camada de betão bituminoso, ajustes nas caixas de visita e sumidouros com tampas e grelhas adaptadas às novas cotas. A autarquia alvitense diz garantir com esta obra mais conforto, segurança e funcionalidade para todos os utilizadores do pavilhão. Inaugurado esta terça-feira, no primeiro piso da Estação Ferroviária do Rossio, em Lisboa, a exposição O Lince na Península, Conectar Territórios e Consolidar Populações, promovida pela CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. A exposição, no âmbito do projeto Lifelinks Connect, com o apoio técnico e científico do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, está patente ao público até 22 de julho, com o apoio das Infraestruturas de Portugal. Segundo a CIMBAL, o objetivo da exposição é apresentar à sociedade portuguesa o trabalho realizado, em andamento e planeado para o futuro, no âmbito da conservação do lince ibérico, e vai decorrer nos 13 municípios integrantes da CIMBAL, além de 3 municípios do Algarve e ainda em Lisboa. O projeto Lifelinks Connect têm como objetivo central o aumento da população do lince ibérico e reforçar a conectividade entre as subpopulações de Portugal e Espanha, agregando 22 parceiros ibéricos. A Universidade Sénior de Vidigueira encerrou o ano letivo com 88 participantes de todas as localidades do concelho. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, este projeto socioeducativo e cultural, promovido pelo município, tem como finalidade implementar um ensino informal que contribua para a formação ao longo da vida da população com mais de 55 anos, proporcionando maior qualidade de vida e um envelhecimento ativo saudável. A autarquia vidigarense acrescenta ainda que, além das disciplinas lecionadas em contexto de sala de aula, pretende também proporcionar aos alunos outras atividades complementares que promovam o convívio, a troca de saberes, de experiências e a consolidação de conhecimentos adquiridos nas aulas, tais como workshops temáticos, visitas de estudo, atividades culturais, desportivas e de lazer. As disciplinas foram lecionadas por 17 professores e colaboradores voluntários e técnicos da autarquia ou de outras entidades. A Câmara Municipal de Odmira está a promover o programa Mestre ao Jovem. A edição deste ano conta com mais de 60 participantes com idades entre os 13 e os 20 anos para ações de voluntariado em várias localidades do concelho. Segundo revelou a Câmara de Odmira, os jovens voluntários, ao longo dos meses de julho e agosto, vão estar envolvidos em diversas atividades e projetos como o apoio no Centro de Recolha Oficial de Odmira, o Canil Municipal, manutenção de espaços verdes, colaboração com os ATL e dinamização de atividades sociais promovidas nas freguesias. O projeto é promovido pela Câmara Municipal, com a colaboração das Juntas de Freguesia de Boa Vista dos Pinheiros e Saboia, da Associação TIC-TAC, Fundação O Cerro, a TAIPA, a Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado, e a Sociedade Recreativa São Titoniense. A iniciativa insere-se no Programa Municipal de Juventude, Odmira Acredita em Ti. O prazo para a entrega das amostras de mel a concurso no 31º Concurso de Més da Região de Moura está a decorrer até 22 de agosto. Segundo avançou a Câmara de Moura, a iniciativa, que se realiza anualmente no âmbito da tradicional Feira de Setembro de Moura, pretende valorizar a apicultura como atividade económica do seu concelho e dos concelhos limítrofes, promover o mel como um produto regional de excelência e criar oportunidades de negócios, para além de potenciar novos espaços de comercialização. Os meios a concurso devem ser provenientes de apiários instalados no concelho de Moura e concelhos limítrofes, bem como nos concelhos cujos associados à Apival compreendem, nomeadamente, Moura, Barrancos, Portel, Mourão, Reguengos de Monsaraz, Serpa e Vidigueira. Podem concorrer os tipos de mel monofloral, rosmaninho, monofloral girassol e multifloral mil flores. O concurso decorre na Feira de Setembro, Artesanato, Saberes e Tradição, entre 11 e 14 de setembro. Foi criada em Odmira a Associação Oncomira Pessoas e Oncologia. Segundo anunciou em comunicado, a associação foi criada por um grupo de pessoas em torno de uma evidência. Odmira não tem uma organização de proximidade que se dedica a apoiar pessoas com experiência oncológica. A Oncomira é uma associação da pessoa em situação oncológica, seus familiares, cuidadores e amigos, que se constituiu sob a forma de associação de solidariedade social sem fins lucrativos. A Oncomira tem como objetivo apoiar os cidadãos na promoção da saúde, na prevenção do cancro, seu rastreio e tratamento, estimulando a integração social plena de doentes oncológicos e as suas famílias em todas as fases da doença, através da divulgação de informação e realização de ações de educação e outras ações práticas, organizar estruturas de prevenção primária e secundária, tratamento e reabilitação, isoladamente ou em colaboração com outras entidades, cooperar com os diversos grupos de ação social da comunidade onde se insere e com instituições nacionais e estrangeiras na área da oncologia. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Começou a época de saldos de promessas eleitorais autárquicas. Estamos a 3 meses das eleições para as autarquias locais. Desta vez, algumas candidaturas estão mais atrasadas devido às eleições para a Assembleia da República que se intrometeram na preparação das autárquicas. Embora já sejam conhecidos os principais candidatos dos partidos com maior implantação de organizações locais, os restantes, que não têm essa implantação ou têm uma organização mais centralizada, estão ainda um pouco mais atrasados na divulgação dos seus candidatos. De qualquer maneira, a época de saldos de promessas eleitorais para as autarquias já começou há muito, tendo, inclusivamente e em muitos casos, cruzado com a época de saldos de promessas eleitorais para a Assembleia da República, e o mesmo se irá passar com a época de saldos eleitorais para a Presidência da República. Como podemos verificar, não será por falta de saldos de promessas eleitorais que deixaremos de votar. A dificuldade maior será a de escolher as que se apresentam com melhores condições de nos servir. Muitas vêm de eleições passadas e outras não dão a mínima garantia de que não se rompam logo a seguir às eleições, como temos vindo a assistir. As forças políticas que estão no poder e os seus candidatos apresentam promessas que já antes apresentaram e esquecem outras que antes apresentaram e não cumpriram, e em muitos casos nem se dão ao trabalho de dar uma explicação, por menos justificável que seja. E, como se isto não fosse suficiente, avançam com novas promessas, algumas delas sem qualquer garantia de as poderem concretizar. As forças políticas que lutam por alcançar o poder, de novo ou pela primeira vez, e os seus candidatos também não se fazem rogados. Prometem tudo e mais um par de botas, desde o que ouviram alguém dizer que seria bom que se fizesse, até o que acham que as pessoas querem que se faça. E nessa ânsia de corresponder o melhor que conseguem às expectativas das pessoas, e porque o que mais importa é ganhar as eleições, ultrapassam ainda as promessas dos que estão no poder. Podia ser diferente? Podia, mas não era a mesma coisa a que estamos habituados. Talvez de tão habituados que estejam a estes saldos eleitorais, grande parte dos eleitores não estejam preparados para separar o trigo do joio, ou seja, escolher quem lhes apresenta propostas fundamentadas e executíveis, bem como a forma como o vai conseguir fazer, em vez de votar em quem tudo promete, sem fundamentar e sem dizer como vai fazer para executar. Votar é escolher, tal como comprar também o é. Quando vamos às compras, nem sempre compramos o melhor, o que mais precisamos. Muitas vezes escolhemos o que está mais à mão, o que já conhecemos, com receio de que outro possa não ser melhor, o mais barato, o que a publicidade nos fez crer e é o que mais precisamos e é melhor. E quando votamos, também nem sempre o fazemos nos que mais garantias nos dão de poderem contribuir para melhorar as nossas condições e qualidade de vida pessoais e coletivas. Muitas vezes optamos por votar nos que sempre votamos, porque estamos convictos de que são os que melhor podem governar ou por inércia. Outras vezes, desiludidos com os que, em quem sempre votamos, por não conseguirem ganhar ou por não terem correspondido às nossas expectativas quando estiveram no poder, optamos por votar noutros, e quantas vezes não o fazemos pelos que mais criticaram os que estão no poder e mais prometem fazer, sem cuidarmos de avaliar bem a execuibilidade das suas promessas e a sua capacidade de as executar. Nestas situações de desilusão com os que sempre, dos que sempre votamos, o que mais queremos é mudar, e não tanto para onde mudamos, nem a garantia de que possam fazer mais e melhor. E quando confrontados com a possibilidade de não fazerem mais e melhor, quantas vezes não respondemos que isso pouco importa, porque todos são iguais. Mas na realidade não são todos iguais, embora as diferenças já tivessem sido maiores e mais evidentes. Por isso, nesta época de saldos eleitorais para as eleições autárquicas, importa concentrar-nos na avaliação das propostas que apresentam e, principalmente, nos candidatos e da garantia que estes e as respectivas forças políticas nos dão de, uma vez eleitos, trabalharem com seriedade, honestidade, competência e dedicação para servirem o melhor que puderem os seus territórios e populações. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral até final da manhã e no nordeste, transmontano e beira alta durante a tarde. Vento fraco ou moderado do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste durante a tarde. Possibilidade da formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste. Pequena subida da temperatura mínima no interior norte e centro. Descida da temperatura máxima, com exceção do nordeste transmontano. Quanto a máximas, essas poderão atingir os 36 graus em Beja, 35 em Évora, 34 em Porto Alegre, 24 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.